estrangeiros. A audição esta que é realizada nos termos da lei antes da realização do Conselho Europeu. Conselho Europeu esse que se iniciará amanhã ao fim da tarde. E iria de imediato dar a palavra ao Sr. Ministro, uma vez que temos neste momento já a representação de 3 grupos parlamentares, iria dar de imediato a palavra ao Sr. Ministro para fazer a sua introdução, a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Creio que esta reunião se insere na rotina dos contactos estabelecidos pela lei entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República, no acompanhamento sistemático do desenvolvimento da agenda europeia, e é nesse sentido que vos ponho muito sucintamente os pontos principais da reunião do Conselho de Assuntos Gerais, da passada segunda-feira, e da preparação do Conselho Europeu da próxima sexta-feira. Estarei à vossa disposição para as questões que nos queiram colocar. Estamos na fase final da presidência portuguesa. Os últimos eventos que marcam a agenda da presidência portuguesa estão em concretização muito rápida. E nessa perspectiva será mais interessante ouvir as questões que os deputados ainda não queiram colocar. O deputado Honório Novo, a última vez que eu aqui estive, achou que eu tinha gasto tempo demais em exposição e tinha dedicado pouco tempo às perguntas. Hoje tentarei fazer o contrário. Falarei muito sucintamente sobre o que foi o Conselho de Assuntos Gerais e estarei à vossa disposição para vos dar conta das dúvidas ou das questões mais pontuais que queiram colocar. O Conselho de Assuntos Gerais de ontem teve por tema central a preparação do Conselho Europeu e o debate sobre o alargamento. Foram os dois principais pontos da sessão de assuntos gerais. A preparação do Conselho de Assuntos Europeus centrou-se nas questões que têm mais sensibilidade política neste momento para o Conselho, designadamente as questões relativas ao Grupo de Sábios, ao alargamento, ao Kosovo e, especificamente, uma outra questão internacional. A situação em Burma, a situação no Irão, no Médio Oriente. E o debate das conclusões sobre o alargamento que pretendemos inscrever no Conselho de Assuntos Gerais foi também um debate revelador da situação de tensão que existe no Conselho sobre esta temática, do vosso conhecimento. Não foi um debate fácil, mas de qualquer modo esse é o tema que estará na agenda, no centro da agenda europeia ainda ao longo dos próximos meses, das próximas presidências, atendendo à natureza do debate que se abriu no seio da União relativamente à temática do alargamento, independentemente do documento de estratégia e do consenso que foi possível no final da presidência finlandesa no ano passado sobre toda a problemática do alargamento. O problema mantém-se, a tensão mantém-se, e é por isso que durante as presidências seguintes seguramente o tema vai continuar no centro da agenda europeia. Na área das relações externas, debate sobre os EPAs, sobre os acordos de parceria económica, que tinham estado no centro dos debates relativamente aos países africanos que fazem parte do grupo ACP, também na Cimeira, do passado fim de semana em Lisboa. Um debate sobre a política europeia de vizinhança, na apresentação da comunicação da Comissão, seguida de algumas questões que alguns Estados-membros colocam, como sempre, no desenvolvimento da política europeia de vizinhança. Uma particular atenção é dada ao equilíbrio entre a dinâmica de relacionamento com a fronteira leste e com a fronteira sul da Europa. Esse debate subsiste. E tivemos, como era previsível, um importante momento de reflexão e de discussão sobre os desenvolvimentos mais imediatos na região dos Balcãs Ocidentais e, em particular, sobre o Kosovo e o Estatuto Final do Kosovo, à luz dos novos desenvolvimentos. Como sabem, o relatório da Troika do Grupo de Contacto foi apresentado ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Haverá um debate em Nova Iorque no dia 19, sob presidência italiana do Conselho de Segurança. E o Conselho Europeu, o Conselho de Ministros da União Europeia, teve ontem a oportunidade de refletir sobre as condições em que a União Europeia deve reagir ao desenvolvimento da situação no Kosovo. Na sequência desse relatório e na sequência também do debate que se efetuará no Conselho de Segurança no próximo dia 19 de dezembro. A situação do Kosovo é preocupante para todos nós, para a comunidade internacional, para as Nações Unidas, e nessa perspectiva teremos que continuar a acompanhar a situação não apenas no Kosovo, mas em toda a região. A situação nos Balcãs Ocidentais, já tive várias vezes a oportunidade de vos confrontar com as ideias que temos sobre essa matéria, mas, como vos disse várias vezes, esteve sempre no centro das nossas preocupações. Deu-se grande visibilidade durante a presidência portuguesa a tudo o que fizemos na relação com o Mediterrâneo, na relação com a África, com a América Latina, mas não devemos ignorar o esforço muito grande que fizemos no acompanhamento da situação dos Balcãs Ocidentais. Sempre considerámos que era uma prioridade para a Europa enquadrar a relação com os Balcãs Ocidentais de uma forma consistente e rigorosa, e foi nessa perspectiva que agimos ao longo destes meses. Lembro aqui apenas que durante a presidência portuguesa foi possível assinar o acordo de associação e estabilização com o Montenegro e rubricar os acordos de associação e estabilização com a Sérvia e com a Bósnia-Herzegovina, este último já na última semana. A perspectiva que temos, como sempre vos transmiti, é de que o tratamento da questão do Kosovo não pode desligar-se do enquadramento estratégico que a União Europeia deve dar a toda a relação com os Balcãs Ocidentais, alimentando as suas expectativas legítimas de integrarem futuramente a União, e foi nesse sentido que desenvolvemos toda a nossa ação ao longo dos 6 meses da presidência portuguesa. Teremos este ponto ainda no debate do Conselho Europeu da próxima sexta-feira. Vai-se centrar no Estatuto Final do Kosovo, um dos pontos importantes do debate do próximo Conselho. Não tenho dúvida sobre isso. Ontem limitámos-nos a fazer um enquadramento da situação, ouvindo o embaixador Ischinga, ouvindo naturalmente não apenas o que ele nos diz de formal e de objetivo, mas também ouvindo as suas próprias convicções e impressões sobre as perspectivas que ele, na sequência de uma grande e rica experiência que teve de contacto entre as duas partes, nos pode transmitir. Não esqueçamos que foi a primeira vez que a União Europeia teve, ao longo destes meses, alguém mandatado pelo Conselho para falar em nome da União Europeia e para agir em nome da União Europeia no contexto do Grupo de Contacto e da Troika. E nessa perspectiva, o trabalho do embaixador Ischinga foi muito justamente sublinhado por todos os ministros presentes. Esperamos agora o próximo desenvolvimento. Estarei naturalmente à vossa disposição para responder a questões mais pontuais que queiram colocar. Neste momento não gostaria de elaborar muito mais sobre a forma como perspectivo o desenvolvimento da situação nos próximos meses. Sabemos que do debate que se vai desenrolar no Conselho de Segurança no próximo dia 19, terá que desenvolver-se um conjunto de orientações e perspectivas que a União Europeia terá que assumir. Portugal contribuirá ainda durante a sua presidência, na medida do possível, para esse processo de decisão, mas não gostaria de antecipar, neste momento, nada mais sobre essa matéria. Tivemos ainda a oportunidade de convite nosso ouvir uma comunicação ao Conselho do Primeiro-Ministro Fayyad, da Autoridade Palestiniana, sobre a forma como o governo, o seu governo, perspectiva o desenvolvimento do processo de paz no Médio Oriente na sequência da Conferência de Nápoles, que criou grandes expectativas, um ambiente de otimismo e de confiança que não tem tido correspondente desenvolvimento no terreno, do nosso ponto de vista e do ponto de vista também do Primeiro-Ministro da Autoridade Palestiniana. Como sabem, estaremos em Paris na próxima segunda-feira para uma conferência muito importante que deverá marcar o forte compromisso e envolvimento da comunidade nacional no apoio ao desenvolvimento do processo de paz na sequência das orientações e decisões assumidas em Anápolis. Há, por isso, uma grande expectativa em relação à forma como a comunidade internacional, em particular os países árabes da região, os grandes países membros do quarteto, a União Europeia, se posicionarão em Paris na segunda-feira face aos desenvolvimentos mais recentes no terreno e aos incidentes que têm marcado nas últimas semanas o desenvolvimento no terreno deste processo. À margem, teremos a responsabilidade de organizar a reunião do quarteto, a reunião realizada na Embaixada Portuguesa em Paris, bem como a reunião do quarteto e dos seus membros com o Comitê de Follow-up da Liga Árabe. Marcará o fim da participação da presidência portuguesa ativamente neste processo, ao qual temos dedicado, como sabem também, bastante atenção. Foram estas, no essencial, as questões que estiveram na agenda do Conselho de Assuntos Gerais e de Relações Externas da passada segunda-feira. Como vos disse, a preparação do Conselho Europeu centra-se no debate que tem que associar em simultâneo as questões relativas ao alargamento ao grupo de sábios e à declaração sobre a globalização, que estarão no centro do Conselho Europeu da próxima sexta-feira, para além, como disse, do debate na área das relações externas sobre o processo de paz no Médio Oriente e, sobretudo, sobre o Kosovo e os Balcãs Ocidentais. Haverá um texto longo de conclusões. Procuramos, apesar de tudo, o mais sintético possível, mas que dê expressão, como é habitual no Conselho Europeu de Dezembro, final do ano, mas que dê expressão, dizia, ao que foi o contributo da presidência portuguesa para o desenvolvimento do projeto europeu ao longo destes 6 meses. Creio que o balanço é, de uma maneira geral, bastante positivo, não apenas pela forma como nós assumimos os compromissos e os objetivos que foram definidos no início da presidência e os realizamos todos, praticamente. Atingimos mesmo mais objetivos do que os que inicialmente nos tínhamos proposto, mas sobretudo pelo sentimento que há hoje no seio do Conselho, creio que se reflete também no Conselho Europeu e ao nível dos chefes de Estado e de Governo, de que a Europa está, no final deste ano, mais bem preparada, mais forte, mais capaz do ponto de vista institucional e do ponto de vista político interno para responder aos grandes desafios com que se confronta. Creio que esse será seguramente o ambiente que marcará o Conselho Europeu da próxima sexta-feira, na sequência da assinatura do Tratado de Lisboa aqui amanhã, em cerimónia que vai decorrer no Mosteiro dos Jerónimos. Será, por isso, um Conselho de balanço também da Presidência. O texto das conclusões refletirá com alguma parcimónia, apesar de tudo, o acervo de contribuições que a Presidência deu em todos os setores e não apenas no domínio das relações externas para o aprofundamento e para o desenvolvimento do projeto europeu, e é por isso com grande satisfação e alívio que vemos chegar ao fim deste exaustivo trabalho da Presidência Portuguesa, contando sempre com o apoio desta Assembleia, desta Câmara, em particular da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Negócios Estrangeiros, de todos os partidos aqui envolvidos, sem exceção. Todos deram um contributo importante, seja nesta sede, seja no Parlamento Europeu, para que a dignidade desta Presidência, a credibilidade do Governo português e a capacidade de Portugal afirmar uma orientação e uma liderança forte no projeto europeu fossem realizadas. Agradeço-vos por isso, em nome do Governo, a todos vós, membros do Parlamento Português, o contributo importante que deram para que a presidência portuguesa pudesse atingir os objetivos que se tinha proposto até o momento. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão também.
Sr. Deputado Mário David, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em primeiro lugar, para lhe dar as boas-vindas e para o felicitar, efetivamente, por estes 5 meses e 10 dias ou 12 dias de presidência portuguesa. Espero ter a oportunidade, no próximo mês, de fazermos um balanço consigo do que foi a presidência portuguesa, mas, efetivamente, deixar desde já expresso quanto apreciamos não só a sua atuação pessoal, o seu engajamento, o seu envolvimento e da sua equipa, como de todo o Governo, prestigiando o país naquilo que foi até agora, naquilo que foram até agora os resultados concretos obtidos pela Presidência. Uma palavra especial para a Cimeira que teve lugar este fim de semana. Julgo que foi um exercício demasiado arriscado. No seu cômputo geral, correu bem. Mas vamos aguardar, essencialmente, os resultados concretos, como ainda ontem e bem referiu o seu Secretário de Estado dos Assuntos Europeus em Estrasburgo, que possam vir a decorrer da Cimeira que teve lugar em Lisboa este fim de semana. Obviamente, não podemos deixar de lamentar, já no seguimento, embora isto não dependa, obviamente, da presidência portuguesa, mas, enfim, o que esteve por detrás de algumas reticências que na altura manifestámos sobre a sua realização, a troca de palavras que tem ocorrido entre o governo do Zimbábue e o governo alemão, o que só mostra que, efetivamente, muitas vezes em política internacional a hipocrisia é um facto e a suspensão do visto de entrada ou da proibição do visto de entrada ao Presidente Mugabe, eu continuo a ter as minhas dúvidas se foi ou não foi uma atitude. Pessoalmente não a teria tomado. Relativamente ainda à Presidência, sublinhar uma palavra que o Sr. Ministro aqui assim também nos deixou e que julgo que se referia muito especialmente a este caso, partilhar consigo as preocupações que nos referiu relativamente ao Kosovo e o alívio que não deve ter sido para o Sr. Ministro, para o Governo, enfim, para a comunidade internacional, o ver que até agora, que quando se previa que houvesse uma ação mais intempestiva, mais precipitada no dia 10 de dezembro, de ver que se mantém ainda um diálogo, embora eu julgue que esse diálogo, infelizmente, não vá levar a bom porto, mas, de qualquer modo, não será a presidência portuguesa que terá que ser o rosto de uma nova divisão no seio da União Europeia. É um assunto, efetivamente, muito preocupante. Vai ser uma caixa de Pandora cujo resultado final vai ser difícil de avaliar. E gostaria de perguntar, não sei se o Sr. Ministro estará ou se só o quererá fazer depois em janeiro, se compreender que só o queira fazer mais tarde, mas nos quer dar também um pouco de qual é a posição do Governo português, porque de um modo geral, relativamente à questão do Kosovo, é conhecida a posição da maior parte dos 27 Estados-membros. Portugal preocupar a presidência, não me recordo ter visto ainda expressa qual é a nossa posição do Estado português, mas eu gostaria que o Sr. Ministro, se pudesse, me confirmasse que da parte da Espanha, da Grécia, de Chipre, da Eslováquia e da Roménia há partilhar, para traduzir uma linguagem mais simples, da posição da Rússia relativamente ao plano Ahtisaari. Se há outros Estados que eu tenha esquecido de referir, que me tenham escapado, partilhem esta mesma posição, e qual é a posição do Governo português, e qual será, nomeadamente, a posição da União Europeia, aquela que o Sr. Ministro, nos seus contactos, pode antever, se, por exemplo, os sérvios da Bósnia quiserem seguir o mesmo caminho que os albaneses kosovares relativamente ao Kosovo. Finalmente, Sr. Ministro, com os votos de que o próximo Conselho de sexta-feira efetivamente seja um encerrar prestigiante da nossa presidência, perguntar também se há alguma reação da parte da União Europeia relativamente ao anúncio ontem feito pelo Presidente Putin da suspensão do Tratado das Forças Convencionais na Europa. Muito obrigado.
Deputada Alcídia Lopes.
Muito bom dia. Queria congratular-me com a presença do Sr. Ministro e solicitá-lo por todo o trabalho desenvolvido no âmbito da presidência portuguesa. Quando veio aqui apresentar as prioridades do programa, foi-lhe acautelado o facto de ser um programa ambicioso e realmente neste momento eu acho que com um orgulho responsável está aqui a demonstrar que foram atingidos todos os objetivos. O tratado, provavelmente o texto do tratado não é o ideal, mas o ideal é uma utopia e realmente este tratado é capaz de ser um instrumento que vai fortalecer a União Europeia, vai torná-la capaz de construir uma Europa muito mais social e uma Europa política verdadeiramente ativa. Eu gostava também de ainda valorizar o papel da Agenda de Lisboa, que hoje é a bíblia, digamos assim, do desenvolvimento europeu. Relativamente às cimeiras UE África e UE Brasil, Portugal teve um ponto de vista muito positivo, conseguindo criar laços geoestratégicos para a Europa e valorizar o seu papel histórico de relação com estes dois continentes. Gostava, na sua pessoa, Sr. Ministro, de lhe dar os parabéns, que são extensivas, como é óbvio, a toda a sua equipa e todo o Governo, com a forma como dignificou a imagem de Portugal na construção de um futuro melhor para a Europa. Muito obrigada.
Sr. Deputado Renato Leal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer a presença já muito habitual nesta comissão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e, em nome do deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deixar-lhe uma palavra de muito apreço pela forma como tem decorrido a presidência portuguesa e, em meu nome pessoal, deixar-lhe também uma muito sincera concordância à açoriana pelo facto de ter tido a coragem de trazer Mugabe até nós, porque estou absolutamente convencido que se este encontro com a África tivesse tido lugar em Inglaterra, e se a questão entre Portugal e uma ex-colónia portuguesa estivesse envolvida, tenho a profunda convicção, como homem natural de uma ilha vulcânica, que Brown não teria tido um comportamento diferente daquele que o governo português teve. Por isso, numa situação em que por vezes preza a hipocrisia, gostaria de deixar aqui uma voz muito sincera e muito franca relativamente a esta questão. Relativamente ao Kosovo, gostaria também de deixar-lhe uma palavra de apreço, utilizando aqui uma linguagem futebolística, bem sei que foi um chutar para canto, mas, ao menos, a história não nos associará a um desfecho que, apesar dos esforços múltiplos, não se avizinha o mais fácil possível. Gostava de deixar uma questão relativamente ao Mediterrâneo. Eu desempenho funções de membro substituto na Assembleia Parlamentar Euromediterrânica e na reunião que tivemos no final de outubro em Roma, vi com muita preocupação o que me pareceu ser uma liderança concertada da França, seja deputado ou presidente de Câmara, seja apenas deputado, seja deputado ao Parlamento Europeu, tem relativamente ao Mediterrâneo uma estratégia que eu diria que está afinada e refinada. E pareceu-me que, dentre os membros participantes, não havia uma total concordância relativamente ao que a França pretende para o Mediterrâneo. Gostaria de saber se, nesta altura, este assunto foi também alvo de algum tratamento na reunião, e se, o que é que me pode adiantar relativamente a isto. Por fim, dizer também que é com muita satisfação que vejo que, relativamente à sua saúde, os sábios do clube que profetizaram que deveria ter sido substituído rapidamente antes da presidência portuguesa, também nessa matéria, pelo menos até ver, e o meu voto é que continuo a gozar de muita saúde, falharam redondamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Afinal, o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro, felicitar o trabalho que tem desenvolvido e desejar os votos de maior sorte para a convenção de amanhã. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, não me atrevo a fazer isso, nenhuma pergunta, por uma simples razão. Vão ter que me ausentar, porque na primeira comissão, neste momento, está a ser discutido um requerimento apresentado por mim para a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna. Eu não queria deixar, não só de felicitar, deixar estes votos também de boa sorte, como também deixar aqui três preocupações que não perguntas, porque eu não vou poder, infelizmente, e não cometeria sem delicadeza, não vou poder ouvir as respostas. Mas três preocupações que deixaria, uma delas já aqui dita por uma colega, Maria David, tem a ver com o Kosovo. A segunda, com a Cimeira, Europa-África, que não é uma preocupação, era mais uma especulação, mas repito, não vou, infelizmente, poder ouvir, mas dar conta de que nos parece muito sensata das palavras do Sr. Zapatero. Em relação a essa matéria que daí poderá ter decorrido. E a terceira tinha a ver com a política do mar e, nomeadamente, com a zona económica exclusiva de Portugal em relação ao tratado. Mas não, esta era a mesma pergunta, mas não me atrevo a fazer, mas queria deixar esta nota de preocupação ao Sr. Ministro, ainda que procurarei, apresentando o requerimento na primeira comissão, voltar para ouvir a resposta do Sr. Ministro, mas peço de facto que me perdoe, mas de facto os grupos parlamentares com menos deputados têm estes vicissitudes e era só isto que queria dizer aos senhores, felicitando e desejando as maiores felicidades para amanhã.
Finalmente, o último senhor deputado inscrito na nossa lista, o deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de aproveitar também para secundar aquilo que os meus colegas já acabaram de referir. E, obviamente, felicitar o Sr. Ministro pelo êxito da cimeira que acabamos de realizar. Trata-se de um trabalho que, obviamente, foi muito, muito árduo e todos nós pudemos constatar os passos que foram dados para a realização deste trabalho e não há dúvida que, para a presidência portuguesa, o resultado desta cimeira é importante e não só, também para toda a Europa e para o relacionamento da Europa com a África, porque todos nós sabemos as vantagens que este tipo de relacionamentos trará para os dois continentes. Nós estamos no fim da presidência portuguesa e acho que seria muito útil começarmos a olhar e fazer um balanço para todo o trabalho da presidência portuguesa. Verificamos que, no início, Portugal avançou-se para este projeto com uma agenda bastante ambiciosa, altamente criticada pelos partidos da oposição e por outras vozes muito céticas, mas o que é facto é que o governo português soube, com muito engenho e arte, conduzir esta agenda e o resultado está à vista de todos. Cumprimos todos os pontos que estavam na agenda, os mais importantes, e não há dúvida nenhuma que Portugal marca de uma forma histórica este processo de construção da União Europeia, ou seja, Portugal, sem dúvida nenhuma, ficará na história da Europa como sendo um país bastante propulsor para a construção deste projeto europeu. Eu fico de facto atónito, quando ouço algumas vozes, basicamente as mesmas, que criticaram a ambição da agenda portuguesa no início deste processo, ainda a procurar apocar o êxito desta presidência portuguesa, relevando alguns aspectos que são meras minudências, aspectos colaterais que não merecem efetivamente a relevância que estão a ser dada nos diversos espaços de intervenção e até mesmo por parte da comunicação social. Interessa neste fim da presidência portuguesa, olhar para todo o trabalho que foi feito e para os resultados desse trabalho. E não há dúvida nenhuma, Portugal está de parabéns, todos os portugueses, sem exceção, devem se sentir orgulhosos desta presidência, porque, como disse no início, marcou, sem dúvida nenhuma, na história da Europa, de uma forma bastante indelével, dados mais do que significativos para o processo de construção e de engrandecimento da União Europeia. Não vou falar dos pontos concretos mais relevantes da agenda, porque todos nós conhecemos e já é sebejamente conhecido por parte de todos os elementos desta Casa os resultados desses aspectos, nomeadamente as questões da Cimeira, as questões que se prendem com a política externa e a questão do Tratado, mas queria só deixar aqui uma questão, uma questão ao Sr. Ministro, relativamente ao Tratado de Lisboa. Este processo não culmina amanhã com a assinatura do Tratado. Ainda vai passar por uma ratificação por parte de todos os Estados-membros e, independentemente do modo de ratificação, entendo, e eu penso que todos nós comungamos disto, que este tratado deve ser alvo de uma discussão bastante profunda em todo o espaço europeu, de maneira que os cidadãos se sintam verdadeiramente conhecedores dos trâmites deste tratado e da ambição que este tratado tem para a afirmação da Europa como um projeto de sucesso no mundo. Por isso mesmo, como em jeito de questão, é evidente que isto é um trabalho que tem de ser realizado para a próxima presidência da União Europeia, mas obviamente que já há muito trabalho feito por esta presidência no sentido de criar as condições para que a ratificação se faça com um êxito por parte de todos os Estados, independente do modo, ou por via de referendo ou por via parlamentar. Isso é a questão menos importante. O que interessa é, de facto, criar aqui as condições para que este tratado seja devidamente discutido em todo o espaço europeu, de maneira a que os cidadãos europeus se sintam verdadeiramente conhecedores da importância deste tratado para a afirmação da Europa no mundo. Obrigado.
Muito bem, não há mais nenhum senhor deputado inscrito, pelo que daria a palavra ao senhor Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros para a sua intervenção final.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelas palavras simpáticas em relação, não naturalmente ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas à equipa e ao Governo no seu conjunto. A presidência é o trabalho do Governo no seu conjunto. É do Primeiro-Ministro, desde logo, e é de todo o Governo, coordenado, como é sabido, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E aí o Ministério não pode deixar de assumir as suas responsabilidades. Por isso, dar a cara para o bem e para o mal. Quando as coisas correm bem é mais fácil, mas quando correm mal também tem que as assumir. Mas gostava de sublinhar o grande trabalho de equipa que foi desenvolvido ao longo destes meses. Com uma forte liderança do Primeiro-Ministro, com um estilo muito próprio, que sabem que ele imprime a liderança dos processos políticos em que se envolve. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem uma máquina diplomática muito bem preparada, como pôde demonstrar uma vez mais. As negociações que se desenvolvem no plano técnico, ao nível dos diferentes comitês, é determinante para o sucesso político dos diferentes processos em negociação e em discussão. Sem essa experiência, maturidade, profissionalismo, competência, muitos dos sucessos da presidência não teriam sido possíveis, mas sabemos que o país tem a história que tem e um país com as tradições que Portugal tem nesse domínio não pode deixar de ter uma diplomacia que
capaz e competente de responder perante os desafios com que se confronta, e por isso os elogios são também para a máquina diplomática portuguesa, que desempenhou um trabalho excelente, seja em Bruxelas, seja nas diferentes capitais, onde foi preciso a cada momento fazer alguma ação de manobra diplomática para conseguir o consenso indispensável para a realização dos nossos objetivos. E, naturalmente, uma palavra para os secretários de Estado, que tiveram um trabalho enorme ao longo destes 6 meses de envolvimento direto nos diferentes dossiês. Sobre as questões em concreto, que me foram colocadas, não foram muitas, eu gostaria de dizer apenas o seguinte. Primeiro, foi uma presidência arriscada, sem dúvida. Sem o risco que corremos, não teríamos tido também o prazer de saborear os sucessos que obtivemos. Mas a vida política faz-se, do meu ponto de vista, justamente com risco e bom senso. E em todas as realizações arriscadas a que nos propusemos, de facto houve sempre um princípio de bom senso que prevaleceu e que permitiu desenvolver a argumentação necessária para convencer os nossos aliados e os nossos parceiros da bondade, da justeza e da importância das nossas iniciativas. Foi assim com o Brasil, foi assim com o Tratado e foi assim com a Cimeira Euro-África. Muito em particular com a Cimeira Euro-África, que foi, como sabem, uma realização muito arriscada, porque envolvendo opções difíceis, negociações muito prolongadas, tratou-se do evento que organizámos com maior amplitude alguma vez realizado em Portugal. Tivemos a presença de mais de 70 chefes de Estado e de Governo e num contexto muito difícil do ponto de vista político, como é sabido. O deputado Mário David interroga-se sobre a bondade do convite formulado a Mugabe para que estivesse na Cimeira. Não teria havido Cimeira. Eu próprio, em janeiro, quando fui a Londres, falar com a minha colega, então, Margaret Beckett, fui muito franco e muito frontal com ela. Nós tínhamos aprovado no Conselho Europeu de dezembro, ainda sob presidência finlandesa, nas conclusões do Conselho, uma orientação de que a Cimeira se devia realizar em Lisboa sob presidência portuguesa e que a Cimeira era de interesse estratégico para a Europa. E logo em janeiro pusemos as cartas sobre a mesa porque sem franqueza e frontalidade, nós não teríamos conseguido o ambiente favorável à percepção de que era do interesse estratégico da Europa realizar a Cimeira e que o problema bilateral de relacionamento da Europa com o Zimbábue não podia pôr em causa os desafios que se colocam do ponto de vista multilateral ao desenvolvimento de relações entre a União Europeia e a União Africana. Nós falamos muito da União Europeia e África, mas, como sabem, verdadeiramente a Cimeira foi uma Cimeira entre a União Europeia e a União Africana. E é nesse contexto do enorme desafio que se nos coloca, dar apoio à União Africana, permitir que a União Africana se consolide como a organização multilateral de referência para o continente africano. Dar apoio àqueles que dentro da União Africana, que constituem ainda hoje uma maioria, se aproximam dos valores e dos princípios de organização política e económica que inspiram o projeto europeu, é nessa perspectiva que o interesse estratégico da Europa foi mais bem protegido e mais bem defendido do nosso ponto de vista com a realização desta Cimeira nas condições em que foi possível realizá-la, do que se não a tivéssemos feito. Desbloqueamos um diálogo político e estratégico com a África e, em particular, com a União Africana, que de ano para ano vinha penalizando a própria salvaguarda de interesses, de princípios e de valores que nos são caros e que creio que, a partir de agora, incontornavelmente, se vão reatar. Por isso, o risco foi assumido, o convite foi feito, o risco da sua presença foi assumido. E, no fundo, olhando para as participações que tivemos, só podemos justificar que não estávamos isolados na avaliação que fizemos da situação. Foi arriscada, sem dúvida, mas se estivéssemos isolados, se estivéssemos a perceber mal o que estava em jogo, não teriam estado em Lisboa 71 chefes de Estado e Governo, e em particular da Europa, como sabem, a esmagadora maioria esteve presente. Precisamente porque a nossa percepção de que o interesse estratégico da Europa se protege melhor, criando condições para o desenvolvimento de algo estratégico entre a União Europeia e a União Africana, prevaleceu. E todos os chefes de governo europeus, praticamente, com poucas exceções, vieram a Lisboa assinalar justamente isso. De que o diálogo estratégico entre a União Europeia e a União Africana, num mundo que se multipolariza, num mundo que se multilateraliza, num mundo em que é cada vez mais necessário afirmar a interdependência de Estados de pequena e média dimensão, como são os Estados europeus e os Estados africanos, face às grandes potências económicas globais, como a China, a Índia, os Estados Unidos, a Rússia, o Brasil, não é com um conjunto atomizado e fragmentado de ações e iniciativas de Estados com a dimensão dos Estados europeus, mesmo das grandes potências europeias ou dos Estados africanos, que nós vamos poder construir um bloco de estabilidade no eixo entre a Europa e a África e, nessa perspectiva, criarmos as condições para uma mais favorável integração na economia global das nossas economias e sociedades. E é nessa perspectiva que eu acho que a Cimeira foi um sucesso, porque ela desbloqueou uma situação que estava, de alguma forma, a condicionar no contexto africano a ação de todos os que são próximos dos valores e princípios europeus. E olhando para as intervenções do Presidente da Comissão da União Africana ou do Presidente da União Africana, é possível verificar a grande afinidade de princípios e de valores que projetam na afirmação das suas orientações para o projeto africano. É por isso, com grande satisfação, que nós reconhecemos que a União, que a Cimeira, ultrapassou mesmo para muitos as expectativas que tinham estado na base da sua realização. Sobre, especificamente, o problema do Kosovo. O Kosovo vai, a decisão final vai sendo adiada. Vai sendo adiada porque é preciso algum tempo para que a União Europeia decida. O processo de decisão na União Europeia é um processo, não é um momento. Eu, ainda ontem, segunda-feira à noite, tivemos um debate muito vivo e muito, diria mesmo, agressivo com a Rússia em Bruxelas. Sobre a questão do Kosovo, é preciso ter a noção de que a Rússia ou os Estados Unidos têm uma forma de decidir do ponto de vista político que a União Europeia não tem. A União decide de acordo com um processo de convergência ou de divergência que se desenvolve no seu seio. E face a uma situação tão delicada como a que vivemos no Kosovo, nós sentimos desde a primeira hora a necessidade de ganhar tempo. E se o processo tem vindo a ser adiado nos últimos meses, em boa medida, resulta do facto da União Europeia se ter posto em movimento do ponto de vista da tomada de decisão. Durante muito tempo foi deixando o problema debaixo do tapete. A partir de junho começou a perceber-se que se tem que tomar uma decisão e o processo de decisão foi desencadeado. E o processo de decisão é um processo de decisão lento, porque tem que haver unanimidade, tem que haver convergência, por isso, de posições de diferentes Estados relativamente ao resultado final que se propõe. A maioria do Conselho tem-se vindo a orientar no sentido de recuperar, face à incapacidade de produzir resultados que este processo negocial teve nos últimos 4 meses, a maioria, dizia, do Conselho tem-se vindo a pronunciar para recuperar os parâmetros do relatório batizado. E esse processo é um processo que tem que continuar. Não o podia ter feito ontem, nem devia tê-lo feito ontem, naturalmente. O debate de ontem, como o debate de amanhã, de sexta-feira, é um debate intercalar, uma vez que nós vamos para o Conselho de Segurança no dia 19, não devemos antecipar em sede da União Europeia um debate que tem por referência ainda para muitos Estados decisiva a posição do Conselho de Segurança. Esse debate vai ser no dia 19. E é preciso reconhecer que o diálogo com as partes tem sido instrumental para poder conseguir ganhar algum tempo, o tempo que é necessário para que a União Europeia se possa capacitar de todas as decisões que tem que tomar. E eu gostaria de sublinhar que nós temos uma posição sobre esta matéria. Não podemos deixar de ter, no momento em que os Estados tenham que tomar decisões no Conselho, Portugal tem que ter uma posição sobre essa matéria. A nossa preocupação tem sido a de gerar um consenso, mais do que isso, tem sido a de criar um contexto político favorável a um consenso. E, designadamente, definir um quadro conceptual de ação para esta matéria. A nossa perspectiva é de que tem que haver uma posição comum da União Europeia. Essa posição comum tem que respeitar dois princípios fundamentais. Para haver posição comum tem que haver unidade no Conselho, mas tem que haver também flexibilidade na forma como os diferentes Estados tomam as suas decisões do ponto de vista nacional, porque se trata de Estados soberanos que em matéria de política externa agem segundo o princípio da soberania. E em matéria de reconhecimento de Estados na ordem internacional, como se sabe, a União Europeia não tem esse direito. Quem tem esse direito são os Estados-membros. E por isso, do meu ponto de vista, é errado orientar a posição comum para a questão do reconhecimento. Temos estado a desenvolver a doutrina necessária do ponto de vista político para que se perceba que a União Europeia não tem que necessariamente orientar a sua posição comum para a questão estrita do reconhecimento. O direito do reconhecimento é um direito dos Estados soberanos. E, por isso, a unidade do Conselho tem que se forjar no quadro de uma flexibilidade da ação dos Estados, mas também do princípio da solidariedade entre os Estados que permitem justamente o quadro comum para a posição. É assim que, em política externa, a União Europeia pode avançar. Unidade, flexibilidade na ação, solidariedade. E são estes três princípios que nós temos procurado colocar no centro do debate sobre a decisão que tem que ser tomada sobre o Kosovo. Os passos que têm vindo a ser dados têm, de alguma forma, marcado uma vontade da União Europeia agir em conjunto. Será dramático, do meu ponto de vista, para a região, não apenas para o Kosovo, a ausência de uma posição da União Europeia sobre esta matéria. Se deixarmos a dinâmica unilateral ou à deriva unilateral dos Estados a reação a uma eventual declaração unilateral de independência do Kosovo, seremos seguramente confrontados aí sim com uma caixa de Pandora que se abre na nossa cara e teremos reações muito difíceis, não apenas na Europa, mas um pouco por todo o mundo. Se a União Europeia puder, de facto, coordenar, articular as ações a vários níveis que são necessárias para manter este processo sob controle e com alguma racionalidade da ação política, eu acho que é possível ainda criar um quadro de estabilidade para este processo. Mas por isso a União Europeia tem que ter aqui uma palavra fundamental e uma ação fundamental de responsabilidade. É nessa perspectiva que temos estado a trabalhar. Tenho-me preocupado pouco ainda com a posição exata que Portugal assumirá face a um cenário que é ainda hipotético e que tanto pode ocorrer amanhã como pode ocorrer daqui a 3 ou 4 meses. Precisamos é de ganhar algum tempo para que no quadro da União Europeia nós possamos ter, efetivamente, um contexto adequado para a ação da União Europeia como fator de estabilização de todo este processo. O deputado Mário David referiu a situação na Bósnia, é mais preocupante, por isso mesmo nós fizemos uma grande pressão nas últimas semanas para que a Bósnia agisse no sentido de criar condições para que a União Europeia pudesse rubricar o acordo de associação. Eu próprio fui à Bósnia com a bandeira da Presidência da União há duas semanas atrás, reuni com o responsável da República Sérvica, o Sr. Dobic, que é, como sabe, uma figura incontornável no futuro da República Sérvica, e diria-lhe que, provavelmente, o desafio de manter a Bósnia em conformidade com os acordos de Dayton e em situação de unidade é provavelmente um desafio maior do que se fala menos do que o desafio de responder à situação no Kosovo. E por isso a rubrica deste acordo foi tão fundamental, foi tão importante. A rubrica do acordo de associação e estabilização com a Bósnia. Creio que respondi no essencial a questões que me foram colocadas sobre o Tratado de Lisboa e sobre a necessidade de promover o debate sobre este tratado ao nível europeu. Está fora de questão que esse debate tem que ser feito, porque os processos de ratificação vão decorrer, independentemente da forma de ratificação, haverá em torno do debate, em torno do tratado, um debate necessário para clarificar as orientações que a Europa pode assumir na base do que são as alterações propostas para este tratado, seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista do processo de decisão, seja do ponto de vista da legitimação política da ação das instituições, seja do novo figurino institucional que é proposto. Esse debate ocorrerá necessariamente também aqui no Parlamento, no país, creio que em toda a Europa. Alguns Estados-membros já se estão a pronunciar sobre a forma de ratificação que pretendem adotar. A seu tempo, o governo português assumirá também a sua proposta. Vamos para o Conselho Europeu de sexta-feira. Amanhã teremos a assinatura do tratado e abrirá-se-á, depois da assinatura do tratado, um período novo. Acreditamos que este tratado, não sendo um tratado ideal, se é que é possível ter um tratado ideal num contexto tão difícil de negociação como aquele que nós hoje já conhecemos, é um tratado que, do nosso ponto de vista, responde, no momento presente, aos grandes desafios com que a Europa e o projeto europeu se confrontam. Agilizar o processo de decisão, dar uma base de legitimidade institucional mais forte, e garantir um quadro institucional mais adequado às necessidades e responsabilidades que a Europa assume no plano internacional. São três domínios em que este tratado responde positivamente aos problemas complexos com que hoje o projeto europeu se confronta. Nessa perspectiva, creio que o processo de ratificação vai clarificar ao longo do próximo ano as razões políticas e estratégicas que justificam e mais do que isso, que impõe a necessidade de adotar este novo tratado o mais rapidamente possível. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mário David. Sr. Presidente, Sr. Ministro, permita-me que insista, deve ter escapado a última pergunta que tinha deixado, que era sobre a Rússia e a posição sobre o Tratado das Forças Convencionais, isso também foi debatido no Conselho de Assuntos Gerais. E já agora, no seguimento também da intervenção do colega Renato Leal, relativamente ao projeto do Presidente Sarkozy sobre a política mediterrânea, ou sobre uma nova política mediterrânea, se o Sr. Ministro partilha uma ideia que eu comungo, que é que o que devemos é revitalizar o processo de Barcelona, que até aqui não tem dado os frutos que nós gostaríamos, e não criar algo em que apenas os Estados do flanco norte do Mediterrâneo, entre os quais Portugal, aos quais Portugal se juntaria, deveriam ser responsáveis por uma política mediterrânea, que esta devia ser, sim, uma responsabilidade comum a todos os 27.
Ministro. A questão concreta da Rússia. Nós tivemos a oportunidade de reunir na segunda-feira à noite o último conselho com a Rússia, de parceria e cooperação, troika da União Europeia com o ministro Sérgio Lavrov. A questão do Tratado das Forças Convencionais foi realmente abordada, a reunião, no momento que nós vivemos as relações da União Europeia com a Rússia, foi uma reunião difícil. A questão das forças convencionais, como sabe, foi objeto de uma decisão da administração russa. Há uma moratória. As negociações continuam, naturalmente, em relação, sobretudo, ao futuro enquadramento que deve ser dado às forças convencionais no contexto da decisão que a Rússia unilateralmente assumiu no âmbito de uma decisão que tem todo o direito de assumir. Teremos, de qualquer modo, a preocupação de acompanhar ao nível da NATO o desenvolvimento de todo esse processo. É sobretudo a esse nível que o processo deve ser acompanhado do nosso ponto de vista, e esteve na agenda da reunião da NATO que se realizou também na passada semana. Em relação à questão do Mediterrâneo, eu partilho da sua visão. Acho que o processo de Barcelona é um processo, podemos-lo fazer evoluir para um nível de integração mais correspondente aos objetivos que nos mobilizam. A ideia do Presidente Sarkozy, apesar de tudo, é uma ideia que está hoje já na agenda política europeia. Vamos ver como é que ela se desenvolve ao longo do próximo ano. Haverá em junho uma cimeira dos países do Mediterrâneo proposto pela França. Vamos ver qual é o desenvolvimento que o projeto em si poderá ter. Agora, não o vejo forma alguma de o dissociar do processo de Barcelona, do quadro euro-mediterrâneo, eventualmente numa dinâmica de geometria variável, como já temos outras, temos 5+5. É provável que 5+5 evolua para 6+6. O quadro de referência do ponto de vista da relação com a União Europeia, do meu ponto de vista, e nisso estou de acordo consigo, deve ser sempre o quadro Euromed, até porque é muito difícil desvincular a União Europeia de todo este processo, e muitos Estados europeus não aceitariam de forma alguma que, em termos, por exemplo, de financiamentos, pudesse criar uma estrutura que, não tendo a totalidade dos Estados europeus, pudesse ainda assim beneficiar dos financiamentos da própria União. O que eu admito é que a ideia da União Mediterrânica se possa desenvolver num quadro de geometria variável no contexto do processo Euromed, dada a natureza de outras formas que têm sido adotadas também nesta área para desenvolver diálogo político, cooperação estratégica. É provável que seja essa a dinâmica que o projeto venha a assumir, mas teremos que esperar algum tempo. Vamos ver como é que ao longo do próximo ano o debate se desenvolve. Eu sublinho, é como disse desde a primeira hora, que o facto da França ter posto tanta ênfase nas relações com o Mediterrâneo, independentemente das razões que lhe assistem, o facto de a França, com todo o seu peso na relação com o Mediterrâneo e na relação e na Europa especificamente, ter posto todo esse peso no debate sobre a questão mediterrânica, vem de encontro à nossa própria preocupação, que a temos manifestado inúmeras vezes, de que a relação com o espaço mediterrâneo, a relação com o mundo árabe islâmico, se deve tornar central nas preocupações da política de vizinhança da União Europeia. A estabilidade de toda esta bacia do Mediterrâneo é fundamental para a paz e para a estabilidade na Europa nas próximas décadas, e por isso a revisão dos instrumentos estratégicos que marcam ou que modelam a nossa relação com esta região é fundamental. E nessa perspectiva saudamos a iniciativa, vamos ver como é que ela se desenvolve, que acolhimento é que tem, na Europa e da margem sul do Mediterrâneo, e a seu tempo, naturalmente, definiremos a nossa própria posição.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria, de seguida, passar a palavra à Sra. Vice-Presidente da Comissão do Laços Estrangeiros das Comunidades Portuguesas, mas queria, antes disso, para encerrar o debate, mas queria, antes disso, deixar aqui duas ou três ideias também. Em primeiro lugar, recordar os senhores deputados que no próximo dia 20 haverá um debate em plenário, onde estará em debate a matéria respeitante à presidência portuguesa, todo o balanço que se pode fazer da presidência portuguesa. Estará também, obviamente, subjacente ao debate, o próprio Conselho Europeu, que se realizará amanhã e depois. Por essa razão, não haverá audição subsequente do Sr. Ministro dos Estrangeiros depois do Conselho Europeu, uma vez que essa presença se esgotará no plenário. Queria aqui deixar também as minhas felicitações à presidência portuguesa pelo sucesso alcançado. Eu creio que nada melhor do que olhar para esse sucesso pelos olhos dos outros, isto é, ver o que os outros dizem sobre nós, o que os outros países, o que os outros responsáveis, o que os outros líderes políticos, o que a opinião pública e publicada dos outros países diz em relação a essa presidência, e creio que sobre isso não há qualquer dúvida de que Portugal sai prestigiado, e creio que será difícil haver nos próximos anos outros 6 meses com tantos sucessos e que deixe tantas imagens para serem inseridas nos compêndios da história da Europa como aqueles 6 meses que agora estão a terminar. E creio que é motivo de orgulho para todos nós que nessas imagens constem muitos portugueses. Conste o Presidente do Conselho Europeu, conste o Presidente da Comissão, conste o Presidente do Conselho e outros portugueses que ficarão nessas fotografias que aparecerão nos compêndios da história da Europa nestes 6 meses que deixaram e deixarão marca. Creio que também vale a pena aqui assinalar que a presidência portuguesa também valeu pela capacidade que teve, não apenas de correr risco, mas pela capacidade que teve de conciliar o interesse da Europa com a visão estratégica de Portugal em relação a alguns aspectos. É óbvio que, como presidência, os interesses da Europa presidiram àquilo que foi feito durante estes 6 meses, mas parece-me que foi também possível a essa mesma presidência que alguns dos interesses estratégicos de Portugal tivessem sido bem contemplados durante a presidência portuguesa. E não falo, obviamente, apenas daquilo que diz respeito à relação com a África, falo de outras questões, designadamente a questão do Brasil, designadamente até a questão relacionada com o Tratado Reformador, o Tratado de Lisboa. Queria só aqui deixar uma última palavra para referir, embora se trate de uma contribuição modesta, pela modéstia das competências que os Parlamentos Nacionais têm, referir também o êxito creio que podemos registar ao nível da participação do Parlamento Português, da Assembleia da República, nesta presidência portuguesa, com várias realizações que foram efetuadas. Também ao nível da COSAC, algumas decisões foram tomadas, algumas das quais se vinham arrastando há algum tempo em relação ao funcionamento e à organização da COSAC. Creio que no futuro os Parlamentos Nacionais poderão ter papel mais relevante, mesmo ao nível das presidências, mas tendo em conta a modéstia das nossas atribuições como Parlamento Nacional, creio que também temos uma pequeníssima, mas ainda assim uma fatia do sucesso desta presidência. Passo a palavra à Sra. Vice-Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas para encerrar esta reunião.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, para terminar, obviamente, de felicitar o Sr. Ministro como a cara digamos, deste sucesso, que penso que é reconhecido como todos, do modo como Portugal assumiu a presidência da União Europeia. Penso que não é só a imagem dos outros, como foi aqui referido pelo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, mas é também aquilo que nos foi explicado pelo Sr. Ministro como atitude, uma atitude de unidade, solidariedade e responsabilidade, uma política de pequenos passos, o saber reconhecer a importância estratégica de um ato e lutar por ele de uma maneira consistente. Penso que também há aspectos menos conhecidos, como o prevenir tanto quanto possível crises expectáveis, como o caso da Bósnia, que nos foi aqui relatado. Penso que esta atitude com a qual Portugal assumiu a presidência portuguesa explica provavelmente também o facto de se ter chegado a resultados que no fundo eram expectáveis por todos e desejados por todos, mas que, cujo sucesso era posto em causa. Penso que foi aqui referido, e acho que é importante, uma vez que vai ser assinado amanhã o tratado, compete, penso eu, também ao Parlamento promover não tanto o debate sobre o processo de ratificação, mas sobretudo o debate sobre o tratado. E, nessa medida, gostaria de perguntar apenas para terminar ao Sr. Ministro quando pensa que será possível enviar o texto definitivo do tratado à Assembleia da República.
Só para terminar, dando conta da satisfação também em ver a Assembleia da República associada naturalmente aos êxitos deste processo. Ainda a semana passada fiquei bastante, muito satisfeito mesmo em ver os altos responsáveis do Parlamento Europeu e do Parlamento Pan-Africano aqui na nossa Assembleia lançarem as bases para aquilo que eu entendo dever ser, provavelmente do ponto de vista institucional, um dos contributos mais importantes que demos para o aprofundamento das relações entre a Europa e a África. Aqui nesta sala do Senado, o testemunho de ver deputados, membros do Parlamento Pan-Africano e deputados, membros do Parlamento Europeu, partilharem em conjunto uma visão das suas relações no futuro. É por isso também com grande satisfação, como disse, que partilho com a União, com a Assembleia da República, com a Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Presidente, os sucessos desta Presidência. Sobre a questão em concreto que a Sra. Vice-Presidente da Comissão me coloca, eu creio que os textos do o Tratado está em tradução, estará numa fase de tradução em todas as línguas, ainda nas primeiras semanas do próximo ano. Não tenho exatamente a data em que essas traduções estejam concluídas em condições de poder ser enviadas à Assembleia, mas creio que muito rapidamente, no início do próximo ano, terão conhecimento da versão do texto do tratado na língua portuguesa, em condições de poder ser submetido à Assembleia.
Muito obrigado. E então dava por terminada esta sessão, agradecendo a
presença. Recordo só aos membros da Comissão de Assuntos Europeus que iremos prosseguir com a nossa agenda normal.